Fala, empreendedor. É bem provável que você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais? O que que é isso? Então, é uma forma interessante da gente entender como acionar determinados comportamentos em outras pessoas. Isso é bom? É ruim? Isso é manipulação? Então, vamos conversar sobre isso? Então, espera a vinheta que eu quero te contar muita coisa sobre esse assunto. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Maravilha! Começando então aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Aqui é Plínio Tomás, eu vou com você nessa jornada. Aliás, estamos já há quanto tempo, hein? Puxa vida! Alguns anos já aqui juntos, caminhando nesse conteúdo aqui. De alta qualidade com relação à gestão, ao marketing, com grandes provocações. E hoje, uma dessas provocações importantes que eu quero trazer para você aqui é com relação ao que é chamado de gatilhos mentais, né? O gatilho mental, gatilhos mentais. Este assunto vem sendo tratado mais recentemente como uma super novidade, como alguma coisa sensacional que inventaram agora recentemente, mas na verdade eu quero te dizer que isso é muito antigo. Se você já acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo, sabe que eu sou um grande estudioso, me dedico muito ao comportamento de compra, né? Então, desde 94, 95, mais ou menos, que eu começo a estudar esse assunto. E desde então, eu descobri uma coisa chamada comportamento de compra, que é um conjunto de outras ciências, como dentro do marketing, né? Que é a ciência da psicologia, o comportamental, o behaviorismo, uma série de técnicas que a gente usa, tem e conhece de comportamento para entender como funciona a escolha do ser humano, o padrão de decisão, o padrão de preferência, o que gera boca a boca e por aí vai, né? Então, todas essas ciências conjugadas, né, da antropologia, por exemplo, elas vão ajudando a gente a fazer uma interpretação de como que os grupos se reúnem, como é que as pessoas se encontram, como é que se formam as tribos, né? De pessoas que geram uma nova tendência, moda e etc. Eu gosto muito de estudar tudo isso e você já ouviu eu falar sobre esse assunto algumas vezes aqui no podcast. Então, eu quero te contar que dentro desse estudo, ao longo dos anos, tem um capítulo chamado heurística. A heurística, com H, caso você queira pesquisar a respeito, a heurística é exatamente este tema de como funciona a mente humana em termos de gatilhos, em termos de respostas mais prontas, vamos chamar assim. Então, o ser humano tem várias coisas que, para economizar energia, porque o cérebro é o órgão que consome uma energia brutal. Sabe aquele dia que você trabalha só pensando, pensando, você chega em casa esgotado, não sei se isso acontece com você, e parece que você até apanhou, você fala, nossa, cara, que eu estou esgotado e não fiz nada, fiquei sentado o dia inteiro. Então, isso é real, porque é o órgão humano que mais consome energia. Só fica empatado, às vezes, com o intestino quando está no processo de digestão, para você ter uma ideia como, né, consome energia. Muito bem. Então, feitas os comentários aqui, eu quero dizer que a heurística, então, é este estudo dos comportamentos, de certa forma, que são programados, são previamente definidos já pela mente humana para facilitar, para não ter que tomar a decisão de novo, porque cansa, gasta energia ter que tomar a decisão, ter que ponderar as coisas de novo, ter que analisar fenômenos outros e outras vezes. Então, o ser humano, ele pega gatilhos, né, na sua percepção, e toma decisões, na verdade, baseada nesses gatilhos, né? Tá bom, e o nome disso é heurística. E aí, agora, recentemente, alguns poucos anos atrás, eu não me lembro exatamente, mas 10 anos, talvez um pouco menos, Robert Cialdini publicou um livro a respeito disso, né? As armas da persuasão, e isso explodiu, então todo mundo, uau! Então agora uma coisa nova que surgiu, um cara descobriu gatilhos. Não, ele não descobriu, tá? O assunto é bastante antigo, só vem se tornando muito popular. E aqui no Brasil, particularmente pela moda, não vou chamar de moda, mas não no mau sentido, mas pelo fenômeno que acontece nesse momento aqui, de muita gente no marketing digital usar a fórmula de lançamento, as pessoas que trabalham muito com a fórmula de lançamento usam muito, se baseiam estruturalmente nos gatilhos mentais. Por conta disso, todo o marketing digital foi entendido e contaminado com isso. Então todo mundo hoje ensina que tem que fazer um copywriting, como se fosse uma coisa super nova também, que é mais velho que andar para frente, que é a arte de escrever um texto comercial, né? Bacana. Eu tenho um capítulo sobre isso no meu livro que eu escrevi em 99, né? Que é como escrever, lá está escrito uma carta comercial, tudo bem, mas é a mesma coisa. Técnicas que a gente poderia ter para escrever um texto comercial melhor, né? Então ali eu dei umas pinceladas no assunto ali já. Porque esse assunto também é muito, muito estudado e bastante antigo. Pois bem, o que hoje então é chamado de gatilhos mentais, que é esse estudo da heurística, né, desse modelo de funcionamento mental, tem vários que chamam muito a atenção. Então eu tenho trabalhado muito nos grupos de mentoria, na mentoria Action principalmente. Eu tenho trabalhado 17 desses gatilhos com as pessoas lá, ensinando esses gatilhos, como é que eles funcionam, para que possa ser utilizado, né? Então, aqui para você hoje, nesse podcast, eu quero contar alguns desses gatilhos. Eu quero te mostrar como é que alguns desses funcionam. Eu não vou esgotar o assunto, mas para você começar a entender o jeitão. E é bem provável que eu volte aqui outras vezes para contar um pouquinho mais sobre outros gatilhos. Se você gostar, você me conta que gostou desse e eu gravo outros, tá bom? E eu vou fazendo de outros desses gatilhos, de outros processos de heurística. Mas você primeiro tem que me contar que gostou desse. Der o seu like, colocar lá o seguir, me mandar um direct, manda mensagem, sinal de fumaça, não importa. Se você entrar em contato comigo e falar, Plênio, gostei pra caramba, top esse assunto, quero saber mais. Aí eu gravo os outros. Então vamos lá, bora lá falar alguns desses. Um gatilho mental que eu quero começar contando para você é o gatilho do porquê, também conhecido gatilho da razão, ou do motivo, ou do propósito. O mesmo nome, mesma coisa. Isso significa que tem vários estudos que mostram isso, é muito legal, de que as pessoas tendem a responder mais positivamente, é uma tendência natural do ser humano, quando aquele pedido, aquela solicitação tem um porquê, tem um motivo. E se aquele motivo for plausível, melhor ainda. Então, este gatilho, né, ele é acionado na nossa mente quando a gente percebe que aquilo faz sentido. Só que o curioso é que às vezes o motivo nem faz sentido, né? Então tem um estudo muito legal que foi feito. Olha que legal. Uma pessoa vai, olha, isso tá descrito em livros, em trabalhos, é muito legal. A pessoa vai com umas folhas e vai numa, sabe aquela fila do Xerox da universidade, lá nos Estados Unidos? O cara entra lá e fala e tenta furar a fila, né? E aí quando ele tenta furar a fila, ele é assim altamente rejeitado, as pessoas expulsam ele, não, furar a fila não, tá bom. Terceiro grupo, então essa foi a primeira amostra. Segunda amostra, ele vai lá, tenta furar a fila, ele vai já perto do caixa lá, né, na hora de ser atendido, não o primeiro, mas ele vai próximo, ele tenta entrar e ele fala, você permite eu furar a fila aqui e eu entrar? Porque eu preciso fazer aqui essas cópias, preciso fazer aqui esses xerox. Uai, mas se todo mundo está naquela fila, porque todo mundo precisa fazer cópia, todo mundo quer fazer xerox. Ou seja, é um motivo tosco. Mas da outra vez ele não deu motivo, ele só foi furando, foi expulso. Agora, dessa segunda amostra, ele fala para a pessoa com educação e ele fala um motivo. Então ele fala: olha, meu motivo é eu preciso fazer cópia. E o engraçado é que quase 60% das vezes deixaram ele furar a fila. Com um motivo tosco. Ou seja, repara como o gatilho do motivo já é uma predisposição para as pessoas responderem positivamente. Simplesmente porque ele deu um motivo. As pessoas, tem um motivo. Que motivo? Motivo é o mesmo de todo mundo. Né? É igual você querer furar a fila do caixa do banco e falar assim, não, porque eu preciso pagar uma conta. Todo mundo precisa. Foi esse motivo, mas ele falou aquilo, falou direitinho com educação, pronto, deixaram ele furar em 6% em 60% das vezes. 6 de cada 10. Agora, o mais bizarro vem agora. Numa terceira tentativa, ele foi com um outro grupo. No outro dia, ele fez a mesma coisa, com uma amostra interessante, indo várias vezes repetido. Isso tem até em vídeo. E aí, o teste é: ele dá um argumento melhor. Aí, ele fala assim: você permite eu furar a fila aqui? É que eu preciso fazer essas cópias, é urgente, porque eu vou ter aula daqui a 15 minutos. Eu preciso agora e não consegui fazer antes. Ele contava lá com o motivo: eu não consegui, não foi possível. Preciso muito, é essencial para minha aula, para minha prova, meu trabalho. Eu preciso e vai começar agora, daqui a 15 minutos. Você me permite? Nesse caso, ele conseguiu quase 100%. Foi 97% das vezes as pessoas deixaram ele entrar. É bizarro, não é? Que interessante. Ou seja, as pessoas então. Você vai falar, mas primeiro, isso é óbvio, isso é educação. Não importa o nome que você queira dar, ou os motivos que você queira interpretar. O fato é que nós, por educação, não importa o motivo, mas. Eu estou falando de motivo e estou falando do motivo agora. Motivo dentro do motivo. Olha que doido. Mas se o pedido é feito com um motivo, com uma causa, né, que faça sentido para a pessoa, assim, a probabilidade de termos da outra parte uma resposta positiva é muito grande, né? Portanto, isso, como é que isso serve para você? Como é que você utiliza isso no seu trabalho? Você sendo dentista, sendo médico, sendo profissional da saúde. Que quando você precisa fazer um call to action, né, um pedido para ação, solicitar, por exemplo, numa comunicação sua que alguém ligue, entre em contato, que faça alguma coisa, que ou um cliente seu, já cliente seu, que tome um medicamento, que faça um exercício, que passe o fio dental, não sei o que é, mas não importa. Quando você dá um pedido, seja ele um pedido comercial ou um pedido clínico para a pessoa fazer, que tem a ver com adesão interna, se o argumento faz sentido, as pessoas tendem a responder muito mais do que quando você simplesmente manda. Assim, escova desse jeito porque eu estou mandando. Tem que passar fio dental porque eu estou mandando. Porque é assim. Porque é assim, não rola. Entendeu? Então, a resposta do paciente, a resposta do seu cliente, frente a um simplesmente faça, é pequena. Se faça por este motivo, ela aumenta. Se faça por esse motivo e o motivo fez sentido, a gente chega num percentual muito mais alto de resultado. Então, a heurística funciona assim, ou seja, eu tenho um caminho que já é estudado, já é conhecido, que é uma forma como o ser humano responde melhor a uma solicitação de um pedido. Então, é bom a gente aprender essas coisas, não é? É bom, entendeu? Não é só gatilho comercial para usar, não, ele tem uma ampla utilização e que vale a pena a gente conhecer. Gostou do primeiro gatilho? Muito bom. Vamos para o segundo. Esse é mais conhecido até, chama gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? Gatilho da autoridade é o que significa esta heurística? Que as pessoas tendem a responder positivamente, responder favoravelmente e cumprir com a solicitação quando essa solicitação, esse pedido vem de alguém que esta pessoa considera autoridade. Então, se eu considero fulano ali como autoridade, aquela pessoa me pedir ou sugerir naquela área dele, que é a área onde ele é autoridade, eu vou seguir, eu tendo a seguir. Então vamos lá, né? É como se fosse assim. Aliás, tem como se fosse, não, vou te contar exemplo real, tá? Então tem uma pesquisa muito interessante que é feita. Aliás, se você assistir, tiver a oportunidade de ver isso em vídeo, é muito legal. As pessoas entram num saguão de um prédio comercial bastante amplo, visualizam um saguão bastante amplo e a recepção fica no fundo. Então as pessoas entravam por aquela porta automática, assim que entravam na porta, elas poderiam atravessar o saguão e ir para a recepção, o que é o normal que qualquer ser humano faria, né? No entanto, colocaram uma pessoa com uma farda, um uniforme, um cap e um uniforme imponente, né? Mas era um uniforme X, um uniforme de um segurança. Mas essa pessoa não se identificou como segurança, não se identificou como policial, mas ele estava com uma farda, que a mente humana já interpreta como uma farda que só autoridades usam. Seja um policial, que é uma autoridade civil, seja, por exemplo, um segurança, que é a autoridade do espaço, né? Porque aquela pessoa comanda ali. Não importa. Então, aquela pessoa com uniforme estava ali. O que acontece? É muito interessante. As pessoas entram e, ao entrar, esta pessoa uniformizada acenava com a mão para o lado direito ou para o lado esquerdo. Acenava com a mão, tipo, pode vir para cá ou vem para cá. Sem abrir a boca, sem falar nada, ele só acenava com a mão, cumprimentava com a cabeça, sinal com a mão. E praticamente 100% das pessoas seguiam do lado direito ou do lado esquerdo, ou seja, não foram em linha reta direto ao balcão, como seria de se esperar, mas fizeram o caminho que ele acenava com a mão. Ou seja, sem falar nada, só o fato de que alguém atribuiu autoridade àquela pessoa, mesmo sem saber o motivo, olha que interessante. Seguir. Fase 2 dessa pesquisa. É mais doido ainda. Foi colocada uma faixa no chão. Então você imagina, volta para imaginar aquele saguão que eu falei, então abre a porta aqui, atravessa o saguão, tem uma recepção lá no fundo. As pessoas fizeram uma marca no chão, sabe, uma marca com uma fita, né, colada, um adesivo, fazendo um trajeto. Só que o trajeto não era linha reta. Era um trajeto que ia um pouquinho linha reta, depois virava para a direita, e quase que até o fundo, virava um pouquinho para a esquerda de novo, e dava a volta aqui e depois chegava lá. Ou seja, fazia uma curva sem necessidade, mas fazia, né? Adivinha o que aconteceu? As pessoas chegavam, viam aquela pessoa parada exatamente com os pés ali na beira onde começava essa fita que indicava o caminho. As pessoas olhavam para ele, olhavam para a fita e faziam o quê? Seguiam o caminho e fizeram aquele trajeto, né? Uma quantidade expressiva de pessoas, eu não me lembro agora, acho que 8 de cada 10, seguindo exatamente o que estava ali na fita. Por quê? Porque a autoridade estava lá, porque a fita no chão faz parte da autoridade A fita no chão aciona o gatilho de autoridade. Assim como uma placa não pise na grama, aciona o gatilho de autoridade. Desde que, obviamente, a pessoa tenha um bom grau de raciocínio, seja uma pessoa, um cidadão respeitado, tenha bom senso, seja educado, né? Porque você falou, aprendeu, eu conheço umas pessoas aqui que não respeitam absolutamente nada. Eu também, né? Mas eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer com isso, né? O gatilho da autoridade. Um policial, como eu falei, um professor. O professor era autoridade. Hoje em dia até perdendo um pouco isso, né? Mas a autoridade de um professor, de um diretor de colégio, é um negócio forte, não é? Então, mas vamos falar agora para a gente num sentido mais comercial. A autoridade que eu estou mencionando aqui, ela é uma autoridade no assunto, no tema. Então, se você é uma pessoa que fala um pouco de cada coisa em redes sociais, por exemplo, você fala um pouco de cada coisa, tira para tudo quanto é lado, você não consegue gravar na cabeça da pessoa ser autoridade em coisa alguma. Se você fala um pouco de tudo, você não é autoridade em nada. Para você ser autoridade em alguma coisa, você tem que ter foco. E se você acompanha aqui esse meu canal, você sabe o quanto a gente fala disso o tempo todo. Acho que o meu foco é falar de foco, né? É impressionante. A gente precisa aprender a ter foco. Quando eu fecho o meu foco, eu ganho o universo, porque eu tenho um monte de possibilidades. De mais pessoas entenderem o que eu faço e reconhecerem em mim alguém diferenciado, específico, especializado e autoridade no assunto. Então, se eu sou um dentista que falo sobre odontologia para bebês, essa é minha praia, isso que eu falo, isso que eu prego, isso eu dou palestra, isso eu escrevo, eu vou virando cada vez mais autoridade. Então, quando eu falo desse assunto, né? Se eu tenho um livro escrito sobre odontologia para bebês, se eu falo desse assunto, as pessoas vão me ouvir, porque elas falam, bom, quem daqui é autoridade naquele assunto? Ah, é o Plínio que entende de odontologia para bebês. Entende o exemplo? Agora, uma pessoa que é autoridade forte, odontologia para bebês, você vai falar de prótese total? Não necessariamente ele vai ser ouvido, porque naquele outro assunto, prótese total, dentadura, para quem não sabe, naquele outro assunto ele não é necessariamente autoridade. É como se eu ouço uma opinião de física de Albert Einstein, eu falo, uau, quem sou eu para discutir? O cara falou, tá falado, autoridade máxima no planeta, né? Mas se Albert Einstein for ter uma opinião sobre como fazer gastronomia de alguma coisa, como temperar melhor, porque não sei se ele é a melhor autoridade para isso, né? É autoridade em instalação de tubos e conexões? Não, não é. Então, para aquela outra coisa, outra pessoa é autoridade naquilo. Agora, imagina você na sua profissão, dentro da odontologia, dentro da medicina, dentro da medicina oftalmo. Dentro da oftalmo tem tantas coisas. Então, quanto mais você aprende a ter foco, mais você ganha autoridade entre os seus pares, por exemplo, e entre a população, a comunidade, entre os meios de comunicação, como autoridade naquele tema específico. Então, isso pode ser a autoridade pode ser num tema, numa patologia, pode ser numa abordagem, por exemplo, uma abordagem preventiva. Você é autoridade em prevenção, entende? Você é autoridade em soluções, em tecnologia na saúde, não importa. Mas quando você constrói uma imagem, um posicionamento pessoal, um branding pessoal, né? Um personal branding, que é eu construo a minha marca em cima de alguma coisa que as pessoas reconhecem autoridade naquilo, eu, a partir dali, construo coisas fantásticas, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nossa conversa hoje aqui de introdução na heurística, gatilhos mentais, e eu falei desses dois gatilhos hoje aqui. Pelo nosso tempo, hoje já está de bom tamanho. E como eu falei, se você gostou, a gente volta aqui para contar os outros tantos, né? Como eu falei, só na mentoria a gente fala de 17 deles e ainda tem muito mais para falar. Então, se essa for a sua vontade, você me avisa que a gente volta aqui para falar outros. Vai ser um grande prazer, porque a gente tem muito, muito, muito a aprender com os gatilhos mentais. Tá certo? Então, um forte abraço. Eu espero que isso tenha te ajudado, que você coloque em prática, estuda como é que pode ser, como é que isso pode funcionar para você e manda ver, tá bom? Forte abraço.